Então hoje eu vou falar um pouco de consciência. Cada vez que nós conseguimos entender mais o que é consciência, melhor fica para nós ouvirmos Deus, para nós sabermos o que é certo e o que é errado. Então vamos entender o seguinte. A palavra de Deus fala em muitos lugares sobre consciência. Eu vou mostrar alguns lugares. Não vai dar tempo para mostrar tudo, não, algumas coisinhas só para a gente entender. Mas, para entender um pouco mais sobre consciência, Deus, quando criou o homem, ele criou com uma consciência, tá? Mas com a queda do homem, a consciência continuou lá. Só que essa consciência é uma consciência humana. Não é uma consciência que Deus deu depois do novo nascimento, é outra consciência, entende? Então o homem incrédulo, todas as pessoas incrédulas, elas têm uma consciência, mas não é a de Deus, que pode ajudar até numa decisão para fazer uma coisa boa. E como que isso age? Por exemplo, alguém que nasceu numa família com bons princípios, não vou dizer que sejam salvos, mas famílias com bons princípios, que ensinaram os filhos o que é certo, o que é errado. Escolas boas para os filhos, que ensinaram o que é certo e o que é errado. Então, estas coisas formam um caráter na pessoa que ajuda a consciência, mas não é salva e não é a consciência de Deus, certo? Então, todo mundo teve uma consciência antes de nascer de novo, tá? Que é algo bem no nosso íntimo, onde Deus fala. Porque depois que nós nascemos de novo, com essa consciência, nós temos que prestar bem atenção nela, porque ela vai nos posicionar sempre para o que é certo e mostrar o que é errado. Então, abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 2. Vamos ver. Então vamos ver, Romanos capítulo 2, esse livro é maravilhoso. Ele explica muita coisa, gente, como o apóstolo Paulo tem sabedoria de Deus, revelação. Então nós vamos falar que nós vamos ver aqui como que nós vamos ter uma consciência clara diante de Deus. Porque se a minha consciência é clara diante de Deus, eu não vou errar. Eu não vou errar na vida. Então é você abençoar. Então veja lá, versículo 12 de Romanos 2. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Nós estamos aprendendo a justificação, né, queridos?
Sim.
Que a justificação nos foi dada quando nós nos salvamos. Deus nos justificou. Mas isso não é o tudo para a nossa salvação, para nós ficarmos já sentados, tranquilos. Não. Foi pela justificação que nós agora temos a condição de nos santificarmos. Paulo explica isso muito bem aqui nesses primeiros capítulos sobre a justificação. Tá bom, então? Estão entendendo isso?
Amém.
Tá. Então, versículo 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei, procedendo por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem para eles de lei para si mesmos. Quer dizer, como que é isso? O gentio não tem lei. Antes de aceitar Jesus, não tinha lei. Mas eles agiam como se tivessem. Como que é isso? Porque tem uma consciência. Então vamos ver. No versículo 15. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Agora sim, quando eles nasceram de novo, a lei foi gravada no coração. Eles não precisavam ficar lendo a lei todo dia. Que ia lá na sinagoga, né? Rabino, ficar lendo a lei, para saber o que é e o que não é. E é impossível, porque são 600 e não sei quantas leis que têm que ser praticadas todos os dias. Por isso que tinha que ir lá todo dia levar um animal para sacrifício, era serviço que não acabava, para Deus perdoar o pecado. Perdoar em termos, para que o sangue do animal, né, pudesse trazer então a bênção de Deus. E assim que é. Vocês estão me acompanhando?
Amém.
Então, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Então, quando ele fala no versículo 15 de consciência, ele está falando de íntimo. É no íntimo, porque a consciência, ela é ligada ao espírito nascido de novo. Porque o nosso espírito do homem velho, sem Deus, morto, não é aquele espírito que Deus deu um jeito e agora nós andamos com Deus. Não, aquele espírito acabou. Deus nos deu um espírito com a natureza de Cristo Jesus. Um novo espírito nós temos. Por isso, não vem com essa de pecar, ficar longe de Deus. Ai, não sei. Não tem essa conversa. Isso é parte da alma, da carne, que você pende para ela em vez de pender para o espírito. Perde a salvação, de repente. Cuidado. Então, ele está dizendo aqui de consciência, testemunhando também a consciência e seus pensamentos. Que isso quer dizer o íntimo. É isso que nós temos que ver. É algo bem no fundo, no íntimo, no nosso espírito. Então, não é aqui essa mente aqui que a gente sempre fala assim, porque acha que é por aqui, mas é lá no espírito, aonde está esta alma. Então, ele diz aqui que essa consciência, ela acusa ou defende, quer dizer, é uma voz lá dentro, no íntimo. Gente, vocês têm que ter intimidade com o espírito, é outra coisa isso. Não é uma vida carnal, mental, e que a gente fica escutando aqui essas coisas. Não é uma voz audível. Eu escutei uma vez Deus falar comigo em voz audível, mesmo. No geral, é por aí. Ninguém fica escutando todo dia a voz audível, não. Tá? Se escutou uma vez, pode se dar por satisfeito. Mas se não escutou, você tem a sua consciência. Você tem o seu íntimo, que é uma voz calma, tranquila, no seu íntimo, que acusa ou defende os seus atos, o que você está fazendo. Então, você tem que ter discernimento. Isso faz parte do discernimento. Mas isso vem com a palavra. Se você não tiver a palavra Bíblia dentro de você, não é na cabeça. Algo instalado dentro de você, você não tem isso, essa percepção. Que vem do testemunho interior, que ele também nos fala isso, que é um testemunho interior, essa consciência. Então, ela vai nos defender se estamos certos e vai nos acusar se estamos errados, tá? Então, nós temos que prestar atenção, porque Deus pôs essa consciência em nós, e para facilitar, eu diria, ele pôs um radar dentro de nós. Você está andando com o carro, você comprou um radar, agora eles vêm já, né? Instalado, graças a Deus. Não precisa esconder da polícia, porque antes precisava esconder. Mas agora, você põe lá no GPS do próprio carro, tá? A tantos quilômetros tem radar, limite de velocidade tanto. Ela já estava lá. Então, é isso. Pensa nisso. O nosso espírito tem essa consciência, que é o íntimo, é o íntimo. Mas você não vai ouvir se você não tem Bíblia lá dentro. Nem tem, que vai, que não vai. Porque daí você vai escutar a sua cabeça. Deus falou, Deus falou, Deus falou. O pessoal fica com raiva de mim, mas eu preciso falar isso. Não, porque Deus falou, mas não vi retorno. Ficou tanto falatório, mas não vi nada. Aconteceu o que Deus falou, 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 falou. Mas pelo contrário. Foi tudo ao contrário do que Deus falou. Então é Deus. Então vamos parar, né? Acho que é melhor parar, porque passa vergonha ou não passa. Quer dizer, quem não tem essa consciência, nem vergonha não está. Nem está sabendo o que está acontecendo. Já até esqueceu o que Deus falou. Pois aconteceu tudo ao contrário. Meu Deus. Então, esse radar é para nós sabermos se se está certo ou se está errado a nossa conduta diária. Por isso que é daí que vem um arrependimento verdadeiro, para mudar de vida. Você nem sabe o que você tem que se arrepender, se você está ótimo, se você não está, aonde. Claro que não está ótimo, né, gente? Ninguém está tão ótimo assim. Precisamos dele constantemente para nós ficarmos ligados no Senhor. Então, se eu estou atenta a esse radar, porque isso eu vou adquirir lá, eu preciso de tempo para ficar com Deus. Eu estou estudando, entendeu isso? Como é que você vai ser um pianista, cara? Me diga. Você tem que estudar pelo menos 9 horas por dia. Com barulho, com gente te chamando, atendendo o celular, levantando e dando ordem para cá e para lá, ou você fica ali tocando 9 horas? Você vai ser um pianista. Certo? Então, se você quiser andar com Deus, é por aí, meu amigo. Estou falando para você ficar 9 horas lá? Não, ninguém vai com muita sede ao pote porque vai existir. Você tem que ter um tanto por dia com Deus. Você tem que ficar lá para você aprender aonde é esse radar. Para você saber que não é o teu pensamento, que não é o diabo, mas que é Deus. Certo? Não é bom saber isso?
Sim.
E você vê as coisas, às vezes você não precisa nem estar vendo. Mas é o Espírito, você sabe. E, porque você sabe, não dá para conversar com quem não sabe. Porque se você falar, fica olhando, porque é coisa espiritual, não dá nem para falar. Só nem entende. Então, precisa ler Bíblia. Mas, gente, não é ler um capítulo aqui, outro lá. É aquilo que nós estamos fazendo. Tudo bem, nós já vamos acabar o... Bom, o Antigo Testamento já acabou, né? Então, eu também já acabei, estamos no Novo. Mas eu disse, gente, pega um livro do Novo Testamento e fica ali algum tempo com aquilo todo dia, fora aquele, porque é ruim largar tudo também, o Antigo Testamento. Se você tem tempo, é bom. Porque essa palavra tem que ecoar dentro de você. Porque isso daí é a meditação para o Espírito Santo levar para o seu espírito, para você ser uma pessoa espiritual. Para você olhar, saber o que está rolando. Veja 1 Timóteo, capítulo. Então, valeu esse aqui? Vamos ler o versículo 14 e 15, olha. Quando, pois, os gentios que não têm lei, os gentios foram criados na lei de Deus? Moisés falou para o gentio? Não. Não, eles não têm lei. E eles procedem, por natureza, de conformidade com a lei. Eles estão em cima fazendo tudo que a lei diz. O que é isso? Não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Ei, glória a Deus. Porque está gravado quando nasceu de novo. Deus não falou, eu vou te dar um coração. Com a minha lei, eu vou por lá, ninguém precisa te ensinar. Mas calma, aí a pessoa não entendeu nada. Eu não sei ninguém me ensinar. É de igreja, vou pregar. Ai, ai, ai. É isso que Deus está falando. Você entende como que se forma a doutrina errada? Ai, ai. Quem não quer ser submisso, inventa isso. Ah, eu já sei muito bem. Não sabe nada. Bom, vamos então aqui. Eles têm a lei gravada no coração. Então, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Que essa lei, ou seja, a palavra de Deus, é isso. A palavra de Deus testemunha também a consciência e os seus pensamentos. É através da palavra. Estão me acompanhando? Você, os seus olhos abrem, você começa a enxergar e escutar. Tá? As pessoas que não têm, nunca foram doutrinadas pelo Evangelho, elas não vão aceitar ninguém que fale de Deus. Então não tem a consciência aqui que ele está dizendo. Porque os que têm a lei no coração, que nasceram de novo, essas daí, a própria palavra testemunha na consciência os seus pensamentos, acusando se está certo ou errado. Certo? Então é isso, não adianta você falar com quem nem não tem um princípio de Deus dentro de si. Né? Não precisa nem discutir isso, tem que estar lá dentro muito forte no coração, no íntimo, tem que estar dentro. Não é porque um está falando isso, o outro está falando, não, você tem que ter lá dentro de você, certo?
Amém.
É por aí. Então, o Espírito Santo, ele vai agir na consciência. O Espírito Santo age. E é como eu disse, a nossa consciência é um radar. Ela apita, ela mostra para nós o que é certo e o que é errado. Então, veja 1 Timóteo, capítulo 1. Vamos aqui para frente um pouco. Quem não tem Deus, qualquer coisa serve. Né? Qualquer mentira serve, porque quem é ímpio é da mentira. Quem é ímpio é da mentira, não tem como. Então vamos ver 1 Timóteo, capítulo 1. Novamente ele vai falar aqui de consciência, versículo 5, olha lá. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. O que ele está mostrando aqui para nós é que nós cristãos, nós temos que ter uma consciência boa, uma boa consciência. Você cristão tem que ter boa consciência, firmada na palavra, por isso que você tem que ler Bíblia. Porque senão qualquer vento te leva para onde? Para o inferno. Tá? Então é por aí. Por que está essa guerra do anticristo no mundo? Para derrubar o cristianismo, para não ter mais nada do evangelho no mundo. Está chegando esse momento. Mas o Senhor vai arrebatar a igreja. Por isso esteja bem firme com a doutrina, para não ficar aqui depois. Deus que me livre. Aonde não vai, quem tiver uma Bíblia, quem falar de Jesus vai ser morto num castigo horroroso. Como? Foi feito. Nero era o quê, gente? Um anticristo. Queimava os cristãos vivos por falarem de Jesus Cristo. Mas a fé que eles tinham, a presença do Espírito Santo, ninguém ficou gritando e honrando lá. Eles ficaram adorando a Deus. Deus deu algo sobrenatural para eles, por morrerem em nome de Jesus. Não aceitar o anticristo. Então é melhor aceitar agora Jesus bem seriamente, para não ter que chegar lá naquele ponto, ou então se entregar para Satanás e ir para o inferno. Depois de tudo, morrer espiritualmente. Está valendo? É, então. Então vocês entenderem o que é o anticristo. Ele está rodando por aí faz tempo. E é isso que ele vai fazer com os cristãos. Já deu uma amostra lá atrás, no começo da igreja. Tem muitos relatos, muitos documentários do que eles fizeram com os primeiros cristãos. Quem orasse, ficasse reunido orando, eles matavam. Por isso que a Bíblia foi trancada, porque eles queimaram todas as Bíblias. Não podia ter. A Inquisição da igreja, as próprias pessoas de dentro da igreja. Então veja, o anticristo. Então cuidado, gente. Muito cuidado, muito juízo, muita consciência. Então boa consciência, que nem diz aqui. Tá? Hebreus, vamos ver aqui agora. Hebreus capítulo 10. Não é questão de discutir isso aqui, é o evangelho. Eu quero o evangelho, eu quero Jesus Cristo. Não vou aceitar outro regime. Embora ele vai vir para o mundo inteiro. Ele está chegando. Mas que Deus dê uma trégua, mais um pouquinho. Uma misericórdia. Então, veja Hebreus capítulo 10, versículo 22. Olha só. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, plena certeza, veja que a fé é importante, um coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, tá? Então isso daqui é aquela voz interior na nossa consciência falando o que a Bíblia diz. Por isso que nós temos que ter uma consciência clara diante de Deus, e Ele nos dá com a palavra. E essa voz interior na nossa consciência. Como que você não aceita o Evangelho? O que que você quer da sua vida? O que que você está escolhendo para você? Tem princípios de Evangelho? Né? Vai permitir? Porque quem não vai, o diabo não esconde por muito tempo, ele não aguenta, você sabe, né? Ele dá sinal do que ele vai fazer. Sempre ele dá. Você já viu, começa uma dorzinha, uma coisa, quando vê, precisa operar, arrancar um não sei o quê. Não é assim? Ele dá um sinal. Então nós precisamos ser espertos, porque ele dá um sinal sempre. Do que ele vai fazer. Ele sempre fala. Vou te matar, não é isso que ele fala? Eu vou acabar com a tua vida, vou roubar tudo, vou pegar tudo, não é isso que é? É só me abrir. Se eu deixar, ele faz. Então, preste atenção no que está sendo falado. Tá? Nós que temos o Evangelho, o Espírito Santo tem condição de ouvir e ver. Temos um radar aqui dentro. Não é para discutir nada com ninguém. É para ter a sua opinião formada pela palavra de Deus. Né? Com o selo do Espírito Santo. Então, esse radar que a nova natureza nos deu no nosso espírito, nessa consciência, funciona. Põe ele para ativar. Funciona muito bem. Muito bem. É o melhor radar que existe. Tá? Que vai sempre te posicionar para o certo. É maravilhoso isso, você não acha? Olha que segurança que Deus nos deu e ele está mostrando aqui. Se esse radar está funcionando direito aqui na minha vida, porque eu estou fazendo o que é preciso, eu não vou errar nunca. Nem você. Você não vai errar. Não é bom isso? Por isso que, eu não sei. Fica orando. O radar vai captar a voz de Deus. E você vai escutar. Você vai saber. Te dá paz. É isso. Se é para você esperar, para esperar. Se é para fazer, para, se é para adiantar. Você vai saber. O radar te posiciona. É maravilhoso. Mas vem com a palavra. Então, nós temos que encher a nossa mente, porque a nossa mente passa para a nossa consciência, de boas informações. Quais são as boas informações? O Evangelho, a palavra. Porque quando eu precisar, eu vou tirar de lá tudo que é bom para me ajudar. É igual ao computador. Você põe coisa boa lá dentro, está no arquivo. Quando você precisar, aparece na tela coisa boa, porque você pôs coisa boa lá. É a mesma coisa, funciona do mesmo jeito. Se você está pondo coisa boa dentro de você, a hora que você precisar, o radar funciona, te orienta. Não fique aí descoberto na vida, porque agora mais do que nunca nós estamos precisando da palavra e mais para frente vamos precisar mais ainda. No arquibem, no outro, nós vamos precisar muito da palavra de Deus para termos a segurança nesse mundo. Até que Jesus venha, tá? Então, esse radar vai funcionar de acordo com o que eu me alimento. Eu estou me alimentando da palavra, o radar está funcionando de acordo com a palavra. Se eu estou me alimentando do mundo, ele está me direcionando para lá. Para acabar? Não vai ter a força de Deus para me equilibrar. Tipo, não ou sim. Ok? Então precisa estar bem ligado na palavra de Deus. É isso que interessa. Então, o Espírito Santo vai usar a palavra de Deus que está no meu coração, essa nova natureza, para me informar tudo que é bom, me proteger, me abençoar. Por isso que eu preciso ter a palavra de Deus. Tá? Mas, gente, não é só para ler. Você tem que ler, você tem que entender, você tem que trabalhar com essa palavra para o Espírito Santo pôr ela dentro da sua vida. Para mudar o seu pensamento. Para te firmar no Evangelho. E é isso aí, João 16. Quer ver o que o Espírito Santo faz? João, capítulo 16. Vamos ver aqui. Versículo 8 de João. Então diz assim, quando o Espírito Santo vier, Jesus está dizendo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai vir para mostrar tudo isso, gente. Ele vai mostrar o pecado, ele vai mostrar o mundo, ele vai mostrar a justiça, o que é o juízo, o julgamento, como que vai ser. Então, nós temos tudo isso dentro de nós, o Espírito Santo operando para eu estar protegido. Não vai ter surpresa nenhuma, desagradável. Eu vou estar amparada, porque é agora que eu tenho que saber isso. Ele vai me convencer disso. Porque o Espírito Santo vai usar a consciência com aquela voz calma falando dentro de mim. Ai, mas eu fico lá querendo. Gente, calma. Não é por aí. Isso daí é algo que flui. É que nem a respiração. Você fica aí, eu vou respirar ou não vou? Não é assim. Então, não é assim que sintoniza o radar, nem a voz. Ela flui conforme você está se alimentando, está todo dia lá, você começa a perceber o que é certo e o que é errado. Então, as suas atitudes mudam. Por isso que tem gente que não muda nunca de vida. Porque não está com o radar atuante, não tem palavra lá dentro. Não tem palavra lá dentro. Ela já foi dito o que é para fazer, para ter a palavra. Então, é dessa maneira que nós vamos conhecendo Jesus, o Senhor, com essa voz, com essa consciência, e nós vamos ficando mais fortes em Deus. Essa consciência, gente. Veja a importância da consciência, porque a Bíblia já tem falado em muitos lugares sobre a consciência. E essas, quando ele me revela isso tudo, ele me convence, o Espírito Santo, ele vai me falando, então ele vai me posicionando corretamente na vida, como eu tenho que andar, como eu tenho que ser. Isso vai acontecendo. Mas isso é uma vida com Deus, que você adquire diariamente, conforme você vai buscando Ele, né? Então, quanto mais eu busco Deus, mais iluminada fica a minha mente, a minha consciência. Ela fica iluminada, porque eu estou buscando Deus. Eu estou muito sensível, eu entendo, eu sei. Então, isso é um freio para o mundo, para acabar com o mundo dentro de mim. Eu não vou. Isso aí me protege. É a consciência. Né? Então, como diz aqui, que não precisa ninguém ficar falando para mim que eu não preciso, que não pode roubar, que não pode adulterar, que não pode ter outro Deus, que não pode ter idolatria. Claro que não. Você vai lá no mercado. Ai, vamos aproveitar tudo que está nessa geladeira, vamos comer e jogar no lixo e nos apagar. Quem nasceu de novo, você acha que isso aqui está pecado, é errado, né? Não. Claro que é. Ou você para, ou você diz, eu não quero nem saber. Então você deu um adeus para a consciência. Estão me acompanhando? Amém. Mas você sabe. Claro que você sabe, né? Você tem noção. Então, veja que a consciência, ela vai ficando mais e mais iluminada. E ela freia você do mal, do pecado. Por isso que ele diz, ela condena ou ela defende. É a consciência. Que bárbaro. Você não acha isso muito maravilhoso? Tá. Então vamos ver 1 Coríntios capítulo 8. Porque é possível aos crentes terem crentes com a mente fraca. Existe. Mas olha só. Ele até fala disso aqui. 1 Coríntios capítulo 8. Quer ver? É possível, porque tem a mente forte e tem a mente fraca. A mente forte é aquela pessoa que busca Deus, que tem comunhão com Deus. Essa pessoa, a mente vai ficando iluminada. Cada dia que você vai buscando Deus, sua mente vai ficando iluminada. Mas se é uma pessoa que não lê Bíblia, não busca Deus, está fraco, a cada dia mais fraco. Então isso existe. Consciência fraca. Quer ver? Versículo Vamos ver aqui 7, de 1 Coríntios 8. Quer ver? Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito de familiaridade, até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas. E a consciência desses, por ser fraca, vem a contaminar-se. Então, são crentes fracos que não têm a clareza do que é certo. Faz coisa errada. Se contamina. Isso é pecado. E isso é prejudicial. Então, existe isso também. Tá? Não tem a consciência para dar o breque. Tipo, não faz isso. Né? Porque não se alimenta da palavra. Não tem comunhão com a palavra. Então, existem cristãos, ele está falando de cristãos aqui, com a consciência fraca. E esses cristãos estão por todo lado, no nosso meio, existe, tem todos os níveis. Tá? Então, a gente precisa ter também a sabedoria que o Espírito Santo dá de como lidar com essas pessoas que estão contaminadas pela consciência fraca, de coisas que estão fazendo que não deveriam. Né? Porque você está vendo, isso aqui foi lá para quase 2000 anos atrás, né? Lá em Corinto, ele está falando que tinha esse tipo de pessoa. Quer dizer que isso sempre foi assim. Tem os que crescem e tem os que não crescem, né? Então, a pessoa pecando, a mente e a consciência ficam contaminadas pelo pecado. Isso, essa contaminação foi o que eu disse a semana passada, são demônios. Então, a pessoa não sabe discernir o certo do errado. Não conseguem ouvir Deus. Acho que está tudo bem. É um perigo, até para a salvação. Ele se está falando aqui porque é perigoso. Tá? Então, nós precisamos encher a nossa vida com a Bíblia, com a palavra, para a consciência sair do fraco, para ficar forte. Para não ficar com pecado. Você precisa saber o que é pecado. Não é só matar os outros por aí. Tá? Então, isso é uma consciência contaminada, como eu disse a semana passada, com demônios, porque pecado é demônio. E não percebe, não sabe que está errado, que está por fora. Quer ver? Romanos capítulo 8, e por causa disso, Romanos 8. Por que estão contaminados, muitos deles? Veja só Romanos 8, versículo 1. Olha, o que a consciência fraca faz quando não tem a palavra? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele está falando que já não há condenação. Né? Então, tem pessoas que não estão libertas porque estão com a consciência fraca, com o pecado, aí a condenação fica. Muitas pessoas até largam a fé porque falam, ai, não dá jeito, eu já fiz tudo, só eu que não consigo, larari. Porque é a pessoa fraca, tá agora, entendendo? Por que quer ter esse tipo? Ai, mas eu não vou pra frente, eu já não fiz tudo, coisa nenhuma. Não fez que vai falar que Jesus é mentiroso, que a palavra é mentira? Não pode. Por se está escrito aqui que se Cristo Jesus, o Filho de Deus, nos libertar verdadeiramente, estamos livres, libertos, está lá no Evangelho. Então, o Senhor nos liberta. Cada vez que nós vamos crescendo espiritualmente, nós estamos sendo libertos do passado, da carne, das atitudes da nossa carne, da alma, que são pecado. Agora, as pessoas fracas, elas não têm palavra. Então, elas entram e falam, ah, é só comigo, é porque isso é condenação. Ah, não tenho jeito. E vai deixando isso crescer lá dentro, essa condenação. Por quê? É uma consciência fraca, isso é consciência fraca. Sem a palavra de Deus. Então, o que acontece? Essas pessoas nem têm a fé em acreditar no que está escrito aqui, que todas as promessas de Deus são amém. Já leu aqui na palavra? Todas as promessas de Deus são amém. É para mim, é para você, é para todo mundo. As promessas de Deus são amém. Quer dizer, amém, já está feito. Então entra nela, recebe. Certo? Então a pessoa fica só com coisa mental, condenação, não tem a consciência forte. Como que a consciência fica forte? Cada vez que eu me aproximo do Senhor. com a palavra, com o meu coração, eu estou com a minha consciência forte, iluminada, porque eu estou mais perto dele. Quanto mais perto dele eu estou, mais iluminada eu estou. Imagina que a luz de Deus é mais forte que o sol.
Amém.
Então, aleluia, que quanto mais a luz chegando perto, mais iluminada nós vamos ficando a consciência, para não andar no mundo, nas mentiras. Mas isso vem com a palavra, com a minha comunhão, relacionamento com Deus. Relacionamento. Não é ficar lendo aqui, não ter relacionamento com nada, e ficar criando doutrina, e nem sabe o que fez. É uma pessoa, essa palavra tem que se tornar vida, porque é uma pessoa, é Deus, com quem eu me relaciono. E praticar, tem que praticar. Porque a consciência vai falando, ah, não, ai que dia ruim, ai que dia que cheguei, ai, que... logo você vai falar, ah, não, mas eu não tenho palavra nem para ouvir, porque eu estou suave. Um dia eu estava falando tanto lá, para de falar. Eu falo, para de falar agora. Eu falo, ai, não posso, que eu não consigo. Mas nunca mais me esqueci. Tá? Então, consciência fraca. Nem consegue ouvir, porque é uma voz suave. Não discerne. E se enche da palavra. Né, gente? Então isso é muito importante. Então a pessoa que não tem, não conhece a palavra, nem tem fé, gente. É uma coisa mental essa tal de fé. Porque até os demônios creem. É diferente. Porque os demônios creem em tudo o que de Deus fez, Jesus. Às vezes eu não creio em Deus, que fez igreja, ele estava lá. Então é diferente de eu crer nas obras de Jesus e não crer em Jesus. A diferença está aí. Existe. Eu tenho que crer em Jesus Cristo. Não nas obras. Porque quem creu nas obras, caíram todos e crucificaram ele. Não adiantou nada. Certo, gente? Porque ele é o autor das obras, dos milagres. Né? Então é isso. A palavra de Deus, ela é clara. O Espírito Santo faz ela clara. Entende? Eu vou falar uma coisa para você. Nem sempre você precisa ficar pegando a tradução. Porque quando ela está no contexto, ela iluminou você. Você sabe. A sua mente é que às vezes quer... Sai dessa. Sai dessa. Está me acompanhando? Creia nesse Deus que está falando isso. Não nisso. Nesse Deus que está falando. Porque tem gente que só crê nisso. Não crê em Deus, é diferente. Você consegue entender o que eu estou falando? Porque são duas coisas. Eu estou lendo, ai, eu estou crendo, mas não está crendo no próprio Deus. Então nem entrega a vida para ele. Porque isso aqui virou intelecto. Deixa 2 Coríntios capítulo 3. Está valendo isso? A consciência vai lá em casa, vai ficar prestando atenção, entregando a sua vida ao Senhor. Para que a sua, você comece a ter intimidade com a sua consciência. Tá? Não é legal? Você tem intimidade com a sua consciência. Que é o próprio Deus que está agindo agora. Ele vai te dar força. Ele vai mudar todo o seu jeito de ser, a sua vida. É maravilhoso isso daí. Quer ver? Versículo 17 de 2 Coríntios, capítulo 3. Ó, ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Você veja que o Espírito Santo é Senhor também, amém?
Amém.
Você pode chamar e deve chamar o Espírito Santo de Senhor. Deus Pai é Senhor, Deus Filho é Senhor, Deus Espírito Santo é Senhor. Porque antigamente calavam cada coisa que a gente não tem noção. E você pode muito bem dizer e amar o seu Senhor, Espírito Santo, claro. Pois ele habita em você. Como é que você não vai amar o Espírito Santo? E é bem mais. Temos que amá-lo porque ele é uma pessoa. Ele não é um poder, ele é uma fumaça. Ele não é uma força. Ele é uma pessoa. Igual Deus Pai é, igual Jesus Cristo é. O Espírito Santo é uma pessoa. Então nós temos que ter relacionamento com ele. Um bom relacionamento. Porque diz que onde ele está, aí é a liberdade. Então, a minha consciência clara, né, esse relacionamento diário com ele me faz forte e iluminada. É isso que é a força. Ok? Porque se a sua consciência está forte, você é uma pessoa forte. Se a sua consciência está fraca, você... Parece ovo mole. Até que é bom ovo mole, mas é outro assunto. Tá, então consciência fraca não tem relacionamento diário. Tem que ser diário. Você tem que conhecer Jesus. Você tem que conhecer o Espírito Santo. Você tem que conhecer o Deus Pai. Você tem que conhecer a Santíssima Trindade. Olha, vem cá. Não são três Espíritos. É um só. O Espírito que está no Pai é o mesmo. O Espírito que está no Filho é o mesmo. O Espírito Santo é o mesmo. É um só Espírito. Mas são três pessoas. Em operações diferentes. Certo? Mas para a gente entender que lá só na eternidade que nós vamos captar tudo isso. Mas é mais ou menos por aí. Eles operam juntos, mas em maneiras diferentes. Certo? Cada um na sua, digamos, sendo uma pessoa só em três. Glória a Deus, né? Então, se nós negligenciarmos a presença de Deus, nós vamos acabar falhando, fracassando. Nós vamos ficar muito fracos. Negligenciar a presença de Deus. Não pode. Você tem que estar firme. Tá, pode acontecer um dia lá, acontecer alguma coisa, mas não é. A sua vida, o seu dia a dia tem que ser com Deus. Primeira coisa. Porque daí o resto, ele vai dar um jeito. Agora, você levanta, você quer dar o jeito na sua vida, isso é coisa de ímpio. Porque o ímpio, o que que ele faz? Ele levanta cedo, trabalha o dia inteiro, de noite dorme, no outro dia... Gente, isso aí é que nem uma máquina, né? Sem vida. Isso não é vida. Não é assim que que Deus planejou para nós. Tá? Então é para nós termos um relacionamento com ele. Você pensa que você nasceu o quê? Para conhecer tua mãe? Não, de jeito nenhum. Nem eu. Nem meu pai. Mas é para andar com Deus, conhecer Deus. Por isso que nós nascemos. Por isso que ele nos criou. Isso não quer dizer que nós vamos desprezar pai e mãe, não. Porque tem um mandamento com isso daí maravilhoso. É o único mandamento com promessa. Cuidar do pai e da mãe. Mas, meu pai e minha mãe, eles não são Deus. Nem são eternos aqui na Terra. Então, por isso que Jesus falou agora, Deus é o seu pai. Agora Deus é o seu pai. O pai verdadeiro, que vai te suprir, que vai te abençoar, que vai cuidar de você, que vai estar com você, então. Então, nós não podemos negligenciar essa presença, porque aí nós ficamos fracos. Por isso que as pessoas são fracas. Ah, não vai mais na igreja. Por que que a pessoa não vai na igreja? Porque está fraca. Quem está forte, vem. Quem está fraco, eu já vou te falando, não vem. Porque não interessa. Porque está fraco. Quando você fica forte, isso é a essência da sua vida. Isso faz parte da sua vida. Você realmente está buscando esse Deus. Aí você tem força. Se você negligenciar, ah, é, mas é tão longe a igreja. Só aqui na esquina, né? Mas é longe. Ai, meu Deus, mas ai, também, né? Se tivesse um diazinho assim, melhor, até eu ir. Ah, não, eu vou ficar aqui em casa mesmo, que é a mesma coisa. Epa, é uma coisa? É para isso. Vocês estão acompanhando? A consciência já está. Tira de você o desejo de Deus. Quando não tem relacionamento com Deus. Veja aqui, ó, Romanos 10. Como é importante a fé, a palavra. Vocês estão me acompanhando, meus amigos? Ah, glória a Deus. É porque Deus me pôs aqui para eu martelar na tua cabeça como a palavra diz que ela é. Um martelo.
Amém. Glória a
Deus. Deus é um martelo. Deus é um martelo e ele me pôs aqui, vai martelar.
Aleluia.
Sabe por quê, gente? É pro nosso bem. Agora, quem não tiver a palavra de Deus no futuro, gente, vai ser um horror, porque nem dinheiro vai adiantar muito no futuro. Porque daí você não tem comida para comprar. Não tem água para comprar. Isso vai fazer. Deus vai ter que descer. E alimentar como fez com Eliseu, com Elias. Vocês estão acompanhando?
Sim.
Então vai por aí. Então, versículo 17, Romanos 10. E assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Então, nós quando lemos a Bíblia, nós cremos no que ela diz. Por isso que ela produz fé. Eu tenho que ficar lendo, porque eu... Não, olha que demais, é Deus, é Ele que está falando. Aquilo começa a acontecer dentro de mim. É diferente de eu ler um livro. Eu li um livro, eu não vou ler duas, quatro, cinco vezes. Já li, acabou. Agora a Bíblia, você pode ler quantas vezes? Você. Sempre tem coisa nova. Porque é a palavra de Deus. Então, nós temos que ler a palavra, porque ela vai nos dar a fé. E ela vai colocar em nós uma consciência poderosa também. Além de forte, iluminada, ela é poderosa. É a nossa consciência. Porque você sabe o seu nome? Ah, sabe, né? Ah, é? Quem te falou? Você precisa ler no documento? Não, está aí dentro de você. É assim, você sabe quem é Jesus Cristo. Você sabe quem é esse Deus que te salvou, que te libertou. Esse Deus que te sustenta, você sabe que Ele é confiável, que Ele é fiel, que Ele está presente na sua vida. Mas como é que você sabe? Você sabe. É isso aí. É uma consciência poderosa que te faz confiar nesse Deus. Quem não tem a palavra de Deus aqui dentro não vai confiar nada. Ah, sei lá, Deus é bom, né? Mas eu faço o que eu quero. Não, Senhor. Deus é bom, mas eu faço o que Ele quer. Não o que eu quero. Eu aprendi a ser obediente com o Espírito Santo e com a palavra. E tem mais. Essa consciência poderosa dentro de nós, sabe o que ela faz? Tira toda a negatividade da vida. Ponto final. Ah, isso é uma coisa maravilhosa, gente. Porque quem não tem palavra de Deus é só conversinha. Gente negativa. Do será. Só conta coisa ruim e que está acontecendo e que não sei o que e tal e coisa. Não adianta nem falar coisa ruim para mim, que eu já rebato com a palavra. Não, mas tem uma promessa de Deus maravilhosa. Não é bem assim. E é por aí. Eu não vou admitir. Não, não tem que essas conversas certas aqui. Que isso? Conversa de diabo? Isso é consciência fraca. Não tem palavra. Está desanimado. Está acreditando no que é negativo. Está ruim, está difícil, vai ficar pior. Ixi. Então tchau, né? Não tem contaminado. Tá? Então, essa, a fé na palavra de Deus, que ele está falando aqui no versículo 17, ela estando forte, minha consciência está forte. É por aí. Acabou? Deus falou. Você tem que crer no que é a palavra de Deus. Certo? Meu marido só quer você parar, e aquele discurso todo, não sei o quê. E orando, confessando a palavra, cedo, num domingo, aquele silêncio. Quando Deus falou, você não vai para a família, vai ficar de chapelão em volta da piscina e água de coco. Eu ficava em volta da piscina, confessando a palavra. Essa que é a coisa que eu vou fazer. Rodando, direto. Deus falou assim, eu sou o teu provedor. Aconteça o que acontecer, nada vai faltar para você. E eu fui em frente, porque minha consciência estava forte. Eu ouvi Deus falar porque eu estava cheia da palavra, me abastecendo diariamente com a palavra, como eu faço até hoje. Então, esse é o radar. Eu vou parar ou não? Eu vou fazer o quê? Eu vou adiante, como é que é? E no dia de embarcar? Não era pra mim. Ah, meu Deus, 11 horas da noite, só com a mala, falou que eu podia ir. Com a mala aberta, as meninas lá, porque já tinham chorado, estava na minha cama, deitado, coberto até aqui, ficaram. Não! Eu vou sim, pode ficar tranquila, falei pra elas. Deus está aqui no comando. E eu lá orando. A mala feita, aberta ali no chão. Poxa, mas você ainda está nessa? Não, você vai ter que deixar eu ir, Fernando. Que é? Para com isso. Depois veio lá uma certa hora, mas você ainda está nessa? Ah, estou esperando, você deu assim. As meninas não sabiam o que ia acontecer, porque elas nunca tinham visto isso ainda. Mas eu tinha a consciência, o radar aqui dentro. É isso que você tem que ter na sua visão. Você não vai andar com Deus coisíssima nenhuma. Porque se eu tivesse falhado naquela hora, o diabo tinha destruído a minha vida espiritual e tudo mais. Quando foi 11, eu aperto minha mãe, será? Ele veio, sentou na beira da cama, eu lá no meu sofá do lado. Então é isso que você quer? Eu disse, é isso que eu quero. Olha, eu fiz tudo para te parar, mas não consegui, então vá. Nessa hora a loja para comprar passagem está fechada. Só foi comprada no dia seguinte, às 10 horas da manhã. Daí ele veio, pegou lá meu dinheiro, que ele tinha dito, você vai querer este dinheiro em dólar, você vai querer esse dinheiro na sua conta, você vai querer em real, ou você vai querer que eu guarde. Eu vou dar um voto de crédito. Não, você pode guardar, mas é dólar, tá? Eu vou querer. Aí no outro dia, que eu ia, ele veio, jogou o dinheiro em cima da cama, tá aí o seu dinheiro, eu catei rapidinho. Uhul, glória a Deus! A minha passagem do trabalho. E se eu não tenho radar? Isso é loucura. É loucura para o mundo. Eu tenho um radar que funciona. Então quem não tem, às vezes, confia. Nem sabe o que, que vai. Vai dar no quê? Não, vai dar no que Deus quer. Certo? Então minhas filhas viram Deus agir. E isso deu muita força para elas. Tá? Glória a Deus. Tá? Então, a consciência, se eu tenho uma fé forte, a minha consciência é forte. É isso que você precisa. Consciência forte. Bíblia, palavra dentro de você. É isso que você precisa. Põe lá, ouve. Fica ouvindo, orando em línguas. Porque não adianta orar em línguas se não tem Bíblia aqui dentro. Vai parar, vai desistir, vai largar no meio do caminho. Porque não tem fundamento de Deus. Porque muitas vezes a pessoa está orando só para comprar um carro, para arrumar um marido ou uma esposa, ou para comprar uma casa nova, ou para sarar de uma doença, ou sei lá, gente, só fica atrás de coisa, nada de Deus. Fica orando para adquirir coisas. Essa pessoa vai largar ali na frente. Mas se você estiver orando, porque você quer Deus, você tem que ter a palavra. Essa que é a vantagem. E ele vai te abençoar, ele vai te dar. Porque você começa a fazer o que ele quer, obedecer, ele vai te dar o troco, o retorno. Isso aí é crescimento, as coisas do mundo é crescimento. Me pega, vem comigo. Pega minhas coisas primeiro. Depois o resto é acréscimo. Imaginou que tudo é acréscimo? Tudo é o máximo. Você não precisa ficar que nem louco. É acréscimo, chega para você, vem. Porque você entregou sua vida a ele. Primeiro João 1:9. Então vamos lá. Outra coisa que a gente tem que fazer é isso aqui, ó. Então, eu estou dando as chaves aqui para você ter uma consciência forte, tá? Já foi bastante coisa, hein? Então, agora, 1 João, capítulo 1, versículo 9. Veja que é importante confessar o pecado. Mas como é que eu vou confessar o pecado se eu nem tenho palavra dentro de mim? Ah, eu não sei o que é pecado. Que eu estou pensando uma coisa que não é bom, que eu estou agindo, eu tenho uma coisa que eu faço que não é bom, ou eu já estou planejando alguma coisa que não é, coisas que não agradam a Deus. Então, eu tenho que confessar o pecado, mas eu tenho que ter a palavra para eu confessar o pecado. Quem não tem a palavra dentro de si, o Espírito Santo não convence nada, pois como que ele vai convencer? Se é a palavra que me santifica. O Espírito Santo usa a palavra para me santificar. Vocês estão me acompanhando?
Amém.
Ah, mas sou pessoa ótima, não devo ver ninguém, ajudo os outros. Mas isso não é. Gente, isso aí não é salvação. A minha conduta é totalmente fora da palavra de Deus. Como é que eu sou uma pessoa boa? Bom, é Ele que habita em mim. Porque as minhas atitudes são dele. Não as minhas, porque as minhas não prestam. Paulo falou isso, tem que entender isso. Se eu faço coisa boa, é porque Ele está operando em mim. A vida é dele, está fluindo. Aí tem que ter o convencimento do pecado. O Espírito Santo tem que convencer do pecado. Vocês estão acompanhando? Não, eu não posso falar isso, eu não posso fazer isso, eu não posso aquilo, aquilo lá, aquela coisa. Não, isso que você faz é caçoar os outros. Deus chama atenção. Você não pode fazer esse tipo de brincadeira, não quer caçoar os outros. Então isso é pecado, você nem sabe. Você faz isso, você dá umas tiradas assim que jamais você deveria fazer. Isso é um defeito de caráter maligno, demoníaco, que afeta a vida dos outros. Estão acompanhando?
Não, por aí.
É por aí. Se eu tenho palavra, ele começa a me purificar. Eu fico com a consciência forte. Eu vou me arrependendo. Eu vejo. Eu me vejo na cena. E aí eu digo, não, isso não pode. Então eu me arrependo. É aí que é. Então aí entra a santificação, o crescimento. Então versículo 8. Se, 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É, a gente tem que confessar logo. Por isso que é todo dia oração. Confessar logo para ficar aquela lista guardada lá que acaba com a minha vida. Lista de pecado guardada acaba com a vida. Escuta o que eu estou falando. Porque nem sabe o que está falando. Não, Deus, eu nem dei meu tempo para você. Isso é pecado também. Eu não estou dando tempo nenhum meu para você, meu Deus, eu me arrependo. Me ajuda. Eu quero ser sua. Eu quero que você haja na minha vida. É por aí, ué, isso tudo é pecado. Pô, dormi bem, acordei, mas... Ai, Senhor, eu dormi bem porque você operou em mim. Porque você me guardou. Porque você me sustentou a noite inteira. Então, Senhor, me abençoa esse dia. Então, Senhor, eu nem nunca agradeço nada, eu nem sei, nem lembro de agradecer. Então, a pessoa que não tem comunhão com Deus, não tem arrependimento de pecado, não é convencido, não tem gratidão no coração. Fica falando, obrigado, Senhor, o quê? Se vem um dinheirinho na mão, obrigado, Senhor. Não é pra mim. Obrigado que eu estou aqui, em terra, o Senhor me livrou. E eu nem vi de o que, que Ele me livrou. Vocês estão me acompanhando? Então, se eu confesso o pecado, seja o pequeno que for, a minha consciência vai ficando forte. Se eu não confesso o pecado, a consciência é fraca. Não tem radar. Tá valendo?
Amém.
Gente, isso é uma vida única. Isso é vida por excelência. É Cristo Jesus. Quem não tem Jesus Cristo não tem vida. Então, quem não confessa o pecado, a consciência, como eu disse, vai ficando fraca e a culpa vai aumentando. A pessoa não sabe o que está acontecendo com ela, mas tem uma culpa lá dentro. Porque está fraca. Romanos 8, 1, condenação. Está valendo?
Amém.
E nem sabe o que é isso. Mas é porque está cheio de pecado. Depois quer pagar os pecados. Ajuda um, ajuda o outro, faz o bem para um, você não está pagando nada para ninguém. Isso aí não está resolvendo nada para a sua salvação. Nada. Porque quem tem que dar mesmo. Vocês estão acompanhando? Então, né, gente? É bem complexo, né? Tá? Então, quando ele diz aqui, veja que ele começa dizendo, se confessarmos. Ele não exige, porque isso é uma escolha nossa. Confessar os pecados. Eu tenho que confessar. Mas ele deixa aberto, você sabe. Tá? Ele não fica monitorando. Hoje você não confessou, você não ganha. Tem a ver. É por isso que a sua vida tem que ser com ele, guiada por ele. Porque senão você nem vai lembrar de nada. Porque você só está lembrando do mundo da morte eterna. Tá valendo? Uma vida sem Deus, né? Hebreus 9, já vou acabar, viu gente? Tá valendo?
Amém.
Não, eu não posso vir falar outro evangelho, né? Porque é esse que é o evangelho. Ai, Hebreus 9. Nossa, Bartimeu levantou, jogou a capa, veio, Jesus curou. Por que você não joga a sua capa do peso da sua vida? Olha, peraí. Vamos comprar a capa, né, gente? Aonde? Poxa, você só não entende nada. Quer emendar evangelho, que jeito você vai ficar liberto, que jeito você vai andar com Deus, é isso aqui. Senta lá, pega a sua Bíblia, comece a ler a palavra todos os dias. Ah, eu estou lendo mais, não tem nada demais, você tem que se apaixonar. Pede para o Espírito Santo. Hebreus 9, então vamos lá. Versículo 14, olha. Agora, nós temos também o sangue de Jesus, que ele nos purifica. Nós precisamos também do sangue para ter uma consciência boa. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, sem pecado. Purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Temos que conhecer o poder do sangue de Jesus. Ninguém pode servir a Deus com consciência fraca. Não. Cai, gente. Já esbarrou ali. Acabou. Consciência fraca é limitada. É pecado. Não tem continuidade. Então precisamos do sangue. Por quê? Veja só, como que nós vamos ministrar para as pessoas se a nossa consciência está fraca? Porque na ministração tem que passar vida, libertação, cura, etc. Entendeu, né? Então, a consciência fraca não serve a Deus. Por isso que ele está falando aqui que nós temos que ser purificados, a nossa consciência. Tá? Não podemos passar a vida para ninguém. Então não dá para ministrar para os outros. Porque não está passando vida. Aí sim, tudo que Deus fala para nós fazermos é vida. Que demais. E tem mais. Nós estamos servindo ao Senhor, Ele nos cobre, porque o chamado tem uma proteção especial de Deus, diríamos. Porque você está na obediência. Então Ele te guarda, Ele te cobre. E Ele te supre. Porque você está fazendo o que Ele quer e está crescendo cada vez mais. Numa obediência, numa purificação. Então é diferente você querer fazer com a consciência fraca. Não tem a cobertura, a proteção de Deus para a ministração. Você não tem o que faça de Deus, de você para lá, porque sua consciência é fraca. Então não tem proteção, tá? Então Tiago capítulo 1, mais pra frente um pouco. Tiago capítulo 1, já não tem que acabar, gente. Eu sei que todos vocês conhecem esses versículos, mas é bom ir chamando mais atenção e a gente vai lendo junto. E isso vai esclarecendo cada vez mais, né? Quando você for estudar a palavra, você já vai saber. Então, Tiago, capítulo 1, versículo 22. Depois vocês tomam nota desses versículos, que é importante. Então diz assim: tornai-vos, pois, práticas. Digam, praticantes. Digam de novo, praticantes. Digam de novo, praticantes.
Praticantes.
É isso aí, praticantes. Fique praticando a palavra. Não faz isso, faz isso. Não faz isso, faz isso. A consciência vai colocando para você o que é para fazer. Entendeu isso? Ela te ensina a praticar. Porque não adianta ler e não praticar. Ficou só? No intelecto? Está valendo. Então, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos, ixi, a vós mesmos. Quando somos praticantes, é porque nós obedecemos aquela voz interior. Eu só pratico se eu ouço aquela voz. Mas não ficou difícil. Porque Ele é o seu Deus, Ele te deu o seu espírito com a natureza dEle. E lá Ele pôs o Espírito Santo para habitar. Então com esta palavra você vai muito bem saber ouvir. Você vai obedecer. Porque a importância, a chave, gente, é a obediência. Vocês sabem disso, que a obediência é primordial. Então aí você pratica, porque você sabe que Deus está falando com você. Praticar a palavra. Você sabe como que você tem que agir, o que que você tem que fazer. Ele põe em você o querer e o realizar, como nós já estudamos aqui. Estamos estudando cada vez mais, né? Então, Ele que coloca o querer e o realizar. É muito claro, Ele quer, Ele põe. Você sabe. Você vai ter a força para fazer, né? Então, antes, quando nós éramos ímpios, nós tínhamos uma consciência, mas Deus não operava lá. Hoje nós temos uma consciência onde Deus age, mas tem que ter a palavra. Então continue lendo a Bíblia. Mas não fica só em Salmos, porque você não quer compromisso com a palavra. Qual é que você só quer Salmos? Da onde? Vem cá, você já nasceu há 20 anos ou mais, né? De novo. Ou 30 ou 40. Já saiu do leitinho, né? Por favor, vamos ler. Vai lendo as cartas. Elas falam com você. Que é o próprio Espírito Santo. Hoje é diferente, porque o Espírito Santo vai nos orientando. Antes não. O que nós tínhamos em nós é o que os pais ensinaram. Como eu disse, se os pais tiveram uma conduta boa, eles ensinavam para os filhos. Faça assim, até hoje você tem isso, que o seu pai ensinou, que a sua mãe ensinou, o que falou, minha mãe falava. Não é assim? Você tem, ou o professor da escola. Mas Deus não agia. Hoje é diferente, é superior. Não que aquelas pessoas, ou nós naquele tempo, não tivéssemos tomado alguma decisão boa e certa. Sim, porque o ensino foi bom, mas só vinha dos pais, vinha de fora. Não é hoje, vem de dentro. O Espírito Santo, ele fala dentro de nós. Ele age. Quando a gente está relutante, não quer, ai meu Deus, aquela teimosia, não vou fazer. E vai buscando Deus até que fala, ai Deus, mas é isso que eu preciso. Puxa vida! Massa! Que bom, né? Que você aceitou. Então, agora Deus agindo, esse radar mostra para nós sim ou não. Eu não preciso ter condenação, mas é que quando eu não oro, a condenação aparece. Mas o radar me chama. Vem comigo. Por que você não vai orar um pouco? Já passei isso para você? Desliga essa televisão, essa coisa que você está fazendo. Ora, fala se não. Não obedece. Ei, obedece, larga na hora que você está fazendo. Vai atrás dele. Experimenta. Você vai ser dentro. Ele vai fazer uma obra maravilhosa na sua vida. Não desobedeça. Peça ao Espírito Santo, me ajuda a obedecer. Isso vai fazer uma mudança extrema na sua vida, nas suas atitudes e tudo mais. Então, você vai ficar mais sintonizado com a consciência, essa voz no íntimo. Ela é uma voz mansa. Uma voz... Ela é assim, ela é uma voz de autoridade, mas mansa. Né? Sabe? Tem poder naquela voz, só que ela é calma, ela é silenciosa. Você entende isso, gente? É Deus lá dentro. É por aí tudo. Porque ele espera a sua prática, a sua atitude. Ele não empurra você. Ele te chama. É diferente do diabo. Porque o diabo empurra, tá? Então, você quer ter consciência forte? Outra coisa? Obedece. Obedece. Vai lá. Obedece. Deus, o Senhor me chamou, eu estou aqui. Eu até nem estava querendo. Você pode ser sincero, quem sabe? Não, eu estava querendo tanto Jesus. Ah, mentir lá longe. Não estava querendo nada, né? Deus, o Senhor sabe. Eu estava bem inclinada para o mundo, mas olha, eu vim que o Senhor me chamou. Conquista meu coração, Senhor. Eu quero ser sua, mas não estou conseguindo. Age na minha vida. Mostra a tua graça para mim. E aí vai. Então agora vamos voltar lá na primeira João de novo, gente. Está aí mesmo, aí lá. Aqui outra vez, no capítulo 1, mas agora nós vamos falar de luz. Primeira João, capítulo 1. Nós vamos falar de luz agora, versículo 7. Se porém andarmos na luz como ele está, na luz, eu ainda vou trazer a pregação da luz, né? Porque eu falei do sol da terra, né? Agora eu vou mostrar da luz, né? Oh, Jesus, coisa maravilhosa. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, porque ele é luz, né, gente? Mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Então, andar na luz é ter um coração aberto para Deus. Isso que é andar na luz. Você tem que ter um coração aberto para Deus. Mas você não é uma pessoa difícil, você é uma pessoa fácil. Você até que vai, mas é que está um pouquinho negligente. Está um pouquinho negligente. Vai que vai pegar firme. Tá? Porque você vai ficar sensível à voz do Espírito Santo. Com esse coração aberto, como ele está dizendo aqui, né? Andar na luz, com esse coração aberto, andar na luz, você vai ficar sensível à voz do Espírito Santo. Eu sou que nem criança, me ensina o Espírito Santo. Porque o coração de criança me ensina. Ele fala tudo, eu quero saber tudo. Porque quando aqui a Bíblia diz que quando nós oramos em línguas, o Espírito Santo ora os mistérios de Deus para nós, mas não é aquele mistério de Deus. Ele está falando que os mistérios estavam ocultos a nós. Maravilha, vou começar. Meu Deus, é muito bom. Sabe assim, a sua figura, a sua imagem, você vai mudar completamente. Que é o que a Bíblia diz, nós vamos adquirindo a mente e a imagem de Cristo Jesus. Que é isso que interessa, né? Por isso que é importante andar na luz, para ter uma consciência forte, coração aberto. Abre o seu coração para Deus. Não é difícil, gente. É a obediência, vai lá. E ele vai fazer. Agora, Atos 24, vamos lá. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Atos 24. Ele vai falar de consciência. Então, ele diz assim, ó, Atos 24, versículo 16. Por isso, também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Ele está se defendendo dos ataques que ele estava recebendo. Então, por isso que ele fala isso aqui. Eu esforço ter sempre a consciência pura diante de Deus e dos homens. Então, é isso que nós temos que adquirir, uma consciência, buscar isso, essa consciência clara, sem ofensa. Não temos que guardar ofensa. Não, de jeito nenhum. Ele está se defendendo, porque ele falou pura diante de Deus e dos homens, quer dizer, sem ofensas, tá? Então, isso nós temos que ter essa determinação, isso é uma determinação. Eu vou ter uma consciência clara diante de Deus. Eu vou ter uma consciência forte. Eu vou ter a fé em Deus para eu ter essa consciência forte e clara. Porque Davi orou para ele ter isso. Quer ver? Salmo 139. É isso aí, Salmo 139. Nós vamos terminar, gente. Versículos. É demais isso aqui. Essa palavra. Então, Salmo 139, Davi orou para ele ter uma consciência clara, forte. Porque a consciência clara e forte nos protege do inimigo, do mal, do que é errado, das coisas ruins. Tá? Então, versículo 23 diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, eu tenho que fazer essa oração para eu mudar. Senhor, vê se eu estou com um pensamento ansioso aqui dentro. De repente, você está, você vai orar para Deus, estou muito ansiosa. Eu estou ansiosa, não sei, estou um pouco preocupada com o quê? Senhor, muda, me transforma, me toca, age em mim. Então, você está buscando a ajuda de Deus. Isso é prática, da palavra. Tá? Você está buscando. Então, é isso aí que a gente tem que fazer na oração. Senhor, veja a minha fraqueza, me ajuda. Eu não estou conseguindo. Então, isso é um coração aberto. Um coração iluminado que busca Deus para ter a consciência forte. Como ele diz aqui, para me guiar pelo caminho eterno. Né? Então, essa é a oração que nós devemos fazer. Que ele diz, Senhor, salva. sonda os meus pensamentos, ele está dizendo aqui. Sonda, me conhece, você sabe tudo de mim, me prova. Me revela, me mostra quem eu sou, me revela. O que eu estou fazendo que desagrada você, meu Deus? Porque quando nós reverenciamos uma pessoa, nós não queremos agradá-los. É igual que eu dei o exemplo do, tipo assim, dos pais. Como semana passada eu disse, eu nunca quis fazer certas coisas para não desagradar os meus pais. Eu nunca fiz. Então isso é uma reverência. E é isso que nós temos que ter a Deus. Uma reverência para não desagradar. Você quis desagradar os seus pais? Não. Fazendo coisas que ia ofendê-los, envergonhá-los, não. Até você não fez. Mas assim que é, no geral. Então isso é uma reverência, que é o que nós temos que ter com Deus, nosso Pai. Não desagradar a Deus. O que que eu faço que eu te desagrado, Senhor? Me revela. Me prova. Mostra para mim. E me liberta. Me liberta, Senhor. Então, oração é isso. Quando você tem muito o que orar, quando você vai atrás dele. Né? E aí ele começa a lavar com sangue. A palavra vem, começa a purificar. O Espírito Santo vai agindo, vai falando na consciência, mudando o temperamento, mudando a atitude e tudo mais, até a fazeres e tudo mais, mudando a vida mesmo, moldando nele e nos preparando para a vinda de Jesus.
Amém.
Valeu, queridos. Ah, essa palavra não tem fim, né? Boa sim, né? Glória a Deus. As dicas estão aí, né, queridos? Então, louvemos ao Senhor.